De cara, capivara.
Com o programa político socialista,
sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica
quanto
e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado.
A questão pedagógica.
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.
Começa agora o De Cara com a Capivara.
Obrigado.
É isso aí, estamos começando mais um De Cara com a Capivara aqui na 96,1 FM. Sou Falácia, muito boa noite, ouvintes e ouvintes aí do palquinho, ouvintes da rádio que estão passando aí pela estrada hoje, nessa quinta-feira, dia 11, é isso? 11 de junho, véspera de Dia dos Afogados. É isso aí, galera. Hoje a gente está aqui no De Cara com a Capivara para entrevistar o Calil. Ele veio aí para São Carlos. Chegou hoje? Chegou hoje?
Fala, galera. Calil aqui, prazer aí estar com vocês. Cheguei agora há pouco, né? 2 horas da tarde, 3.
Uhum. Bom, a gente tá aqui com o professor Pearson também. Boa noite, professor Pearson.
Oba, boa noite, ouvintes da Capivara. Estamos aí no palquinho, numa pré-balada, né? A gente tá no esquenta aqui, velho. O Julinho já tá tocando terror no palquinho. Enquanto isso, Calil chegou aí de Ribeirão Preto com uma baita de um sonho sendo realizado, né? É muito legal, cara, ver a concretude, cara, meu, do que antes era uma ideia, cara. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso e conhecer essa figura ímpar aí. Fala aí, Calil.
3 anos, né, velho? Escrevendo, né, pensando o projeto, e aí saí hoje com ele, consegui realizar ele hoje mesmo, vindo pra cá, exibir filme aqui em São Carlos, porra, da hora.
Bom, já que a gente já começou falando sobre esse seu projeto, conta um pouco dele pra gente, por favor.
Então, esse projeto, ele se chama Caravana Canarinho, né? É um projeto de cinema itinerante. Então eu montei um cinema num baú de uma caminhonete. E aí eu levo esse cinema para cidades. A ideia é viajar com esse baú aí, exibindo cinema o tanto que der.
E que tipo de filme você tá passando? Que eu tenho uma seleção aí, como é que é?
É só filme brasileiro, a gente tá passando. Legal. A seleção é bem variada, assim. Tem curta, média, longa.
Tem uma pornô chanchada no meio ou não?
Acho que dá pra pôr também, né?
Bom, é
isso. Tem de tudo, né? Cinema brasileiro tem de tudo, né? E a gente tem que ver tudo mesmo, né? Ver toda a produção nossa mesmo, né? Que tem coisa pra caramba aí.
E quando que você começou a pensar nesse projeto?
Esse projeto eu comecei faz 3 anos, que eu trabalho no cineclube lá em Ribeirão Preto. E aí, entrando em contato com isso, comecei a juntar com uma ideia de fazer documentário também, né? E viajar. Então é viajar esse Brasil aí, tipo, entender o que tá acontecendo, assim, sabe, ver a coisa de perto mesmo. Então, juntei as 3 coisas, né, que as 3 que eu gosto e que é um trabalho também, né, que é exibir filme.
Vou fazer uma pergunta mais originária pra você.
Mais o quê?
Originária, assim. Quem é você, cara? Conta pra gente.
Pô, quem sou eu? Sou um maluco de estrada. Não, é isso, né, porra. Eu vim do, sei lá, vim de Ribeirão, né? Tô aqui do lado. Tendo conhecimento das coisas, né? Sei lá, tendo querer conhecer cinema, assim, isso. Acho que eu fui aprendendo ali no cinema a querer ver as coisas, querer entender as coisas.
Você fez faculdade de cinema, alguma coisa assim?
Eu fiz faculdade de cinema aqui com o nosso professor.
Oh, olha só. Como é que era ter aula com o professor?
Porra. Conta aí.
Pô, cara, uma coisa que eu não esqueço, Calil, é daquela viagem de ácido que a gente teve, velho. Foi, meu...
Maio de 68?
Exato, em maio de 68, cara. Nossa, cara, que pegada louca mesmo. Que gerou um filme, né?
Que gerou um filme, cara.
Que foi, meu... Eu lembro, tipo, um filme foi exibido ali no... No shopping,
cinema,
né?
Do shopping da...
Bourbon ali,
não
é?
Bourbon, é.
Na Matarazzo, ali na Francisco Matarazzo, cara.
Perto do Palmeiras ali.
Tinha a Xuxa misturado com Foucault. E aí, meu? Então você deixou as realizações, produção cinematográfica pra partir pra exibição agora.
É, puta, saiu nisso, né, velho? Porque... Você tem que exibir, né? Você tem que... As pessoas têm que ver também, né, o que tá sendo feito.
Cara, eu acho... Acho que a galera pode me achar meio chato com essa teoria, cara. Que a gente não precisava mais produzir, né? Já tem um monte de coisa produzida, a gente precisava assimilar isso, cara. Eu penso isso assim, em relação a tudo. Tipo, tecnologia, a gente devia parar. Nosso caro Laurindo tem essa tese, cara. A gente devia passar 25 anos sem produzir mais nada, só tentando entender o que a gente já produziu, tá ligado?
Tem material, né?
Sim, né? É uma, né? E eu acho que com o cinema acontece muito isso mesmo, cara. Porra.
Pô, e o que não foi visto ainda também, né?
Cara,
tem coisa pra caralho.
A gente falou de pornô chanchada, bicho. Tem uns filmes, velho. Outro dia eu tava chorando com um filme, cara, que é dito da pornô chanchada. Me desculpe, ouvintes e colegas aqui da rádio, não me lembro o nome do filme. Mas tava passando naquele canal Brasil, cara. E, cara, de uma beleza, tá ligado? Uma beleza que me fez chorar, assim, meu... Uma beleza sobre o nu, cara. O nu. O nu. Sabe? Falar, meu, a gente não vê mais o nu dessa, velho. O nu que a gente vê no cinema, na internet.
Seu pornográfico.
Puta, cara, tem. Sabe? Né? Tá viciado, né, cara? Mas enfim.
Sim, as pornô chanchadas, com certeza.
Tipo, velho, cinema marginal, cara. Né? Outro ponto. Eu sempre, geralmente sempre penso, né? Quando a gente pensa em produção cinematográfica, aquela coisa meio básica, assim. Pornô chanchada, cinema marginal, cinema novo. Putz, seria os. Pra mim, acho que os três. Cara, os três maiores momentos do cinema brasileiro, assim, cara. Né? Cada um com a sua especificidade, assim. É meio raso tal, mas. É mais ou menos.
A porno chanchada, o cinema novo e o cinema marginal?
É. Sei lá, eu tenho essa visão, cara. Eu acho meio raso. Até.
Ver só esses.
Né? É que eu não sei, que
a
eu tenho.
A gente tem uma produção antiga também, né? Bem, bem importante, né?
Como?
Uma produção antiga também, bem importante, né? Do Humberto Mauro, esses caras produziam muito, né? Eles produziam, tipo,
isso.
500 filmes, assim, película.
Sim.
E tem o INCE, né? É o Instituto Nacional do Cinema Educativo também, que, puta... Os caras produziram muito lá na década de 20, 30.
Como que é o índice, cara?
INSE.
Explica aí pra gente e pros ouvintes.
É Instituto Nacional do Cinema Educativo. Foi uma... Ah, eles queriam fazer filme pra passar nas escolas, basicamente. Essa era a ideia toda, né? A ideia geral. Era produzir bastante filme e depois levar esses filmes pras escolas, né? Só que isso lá em 1920, 30, 40. Então eles não conseguiram, porque o sistema educacional, bom, hoje já é, e antes também já era muito. É, muito meio quadrado, né? Então não via isso. Mas eles produziram um filme pra caralho, produziram 400, 500 filmes, assim. Nessa direção de cinema educativo. Que, porra, é uma puta iniciativa, né? Se você for pensar tantos anos atrás, assim, já pensar nisso, né? Que é uma coisa que hoje tá.
Mas isso aí... Sim, é uma pergunta, né, de fato, que eu queria fazer pro meu conhecimento. Dá pra gente pensar em um momento do cinema em que o cinema se volta para temas do Nordeste, mais recentemente? Temas do Nordeste, vocês acham que isso é uma, pode ser caracterizado como um momento do cinema? Cinema brasileiro?
Não, eu acho que, o cinema novo, né, tinha muito essa temática, cara, do Nordeste, né? Tipo, era a galera do Nordeste, principalmente, sei lá, tem, né? Foi ali, né? Foi na Bahia, né? Assim, principalmente, cara. Bom, o grande nome é Glauber Rocha e tal.
Aí eles já mostravam o Nordeste, né, naquele tempo.
Sim, mas eu digo mais atualmente, mais recentemente também, né? Teve essa volta ao Nordeste.
Eu acho que a gente gosta de retratar o Nordeste, né? Mas também eles têm uma produção deles também, né? Então. Eu acho que ele tem. Ah, eles têm um movimento também de cinema lá, né? Então já tem bastante filme que eles fazem lá. E também acho que filmes que a gente faz em São Paulo ou no Rio também, mas que tem a temática do Nordeste mesmo, né? Mas tem Minas também, tem um polo de bastante produção de filmes. O Sul também, né? Tem que ser mais distribuído mesmo, eu acho.
É, falando do Sul, eu me lembro daquele festival lá do Sul, onde Gramado, né? Como que vocês veem a expressividade dos festivais? É o festival, tipo, mais famoso, mas existem outros festivais. A gente tem um festival grande aqui perto de Campinas, né? Assim, dos grandes festivais. Mas também tem os pequenos festivais de cinema espalhados pelo Brasil, né? Eu achei interessante sua proposta justamente por causa disso, assim. É um festivalzinho de cinema.
É um festivalzinho.
Um puta festivalzinho de cinema rolando de graça. Isso é muito louco. Acho que dá realmente pra gente parar de produzir, eu concordo. Vamos parar de produzir, vamos só exibir.
Não, vai, todo mundo sabe que é brincadeira, né? A gente precisa sempre estar fazendo uma leitura do hoje, né? A gente precisa de pessoas pensando e, sei lá, traduzindo, né? Significando, né? Não tem como, na verdade é um grande perigo você achar que você pode parar de gerar cultura, né? Sei lá, eu acho que a sociedade enlouquece, né? Ela fica fragilizada, cara, se você não consegue né, criar seu próprio pensamento, né? Enfim, gerar novas significações.
Talvez selecionar mais, né, o que você assiste, assim. Né, também criar um pensamento, né, no que você vai assistir, assim, né? Pensar que, sei lá, hoje você vai assistir alguma coisa, não só botar ali o que tem, né? Você vai atrás de alguma coisa que te interessa também, né?
Vocês fumaram?
É isso aí, essa daí é a Alecrim chegando aqui nos estúdios da Rádio Capivara, cara. Pra você ouvinte, essa voz não? Vinda do nada, cara. Quer dar um alô, Alecrim?
Ah, não, acabei de chegar. chegar. Acabei de chegar. Deixa eu tomar um gole primeiro.
Oh, claro. Sirva-se. Bom, continuamos com a entrevista, então, Falasso.
Continuando com a entrevista, você pensou naquela música que eu te pedi?
Porra, eu pensei. Tem...
É.
Tem uma... Pô, sei lá, eu acho que eu posso pedir qualquer Bob Dylan, assim, já...
Você quer qualquer uma do Bob Dylan, isso?
É.
Pode ser? Vamos para um aleatório, então, do Bob Dylan. E a outra? Qual que é a outra que você pensou? Só por curiosidade.
Porra, esqueci de pensar nas músicas, velho.
Não faz mal, não faz mal. Vamos lá. Ó, vamos ouvir uma musiquinha do Bob Dylan, daqui a pouco a gente volta aí.
Foi aquela boa do Tim Maia, Cristina, né?
Cristina, do Tim Maia?
É, essa é boa.
É. Bom, vamos ver, pode ser o Bob Dylan primeiro?
Bob Dylan nunca é.
Bom, peraí, eu quero escolher mais aleatoriamente. Bob Marley
também. Qualquer uma do Bob Marley.
Então tá aí, você vai ouvir qualquer uma do Bob Marley, daí a gente volta daqui a pouco pra conversar mais um pouco com o Calil. Se fomos. Peraí, calma. Muita calma nessa hora. Falou, galera, daqui a pouco a gente volta. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no De Cara com a Capivara, hoje entrevistando aqui o Calil. É.
Boa pedida, boa pedida.
Um Bob Marley.
Bob Marley é demais.
Mas não era Bob Dylan?
Ah, os dois são os reis, né?
É, é fantástico. E a gente tava comentando agora sobre, né, a armação toda do esquema que vai rolar, né? Vocês têm noção do o que vai rolar nesse se vira São Carlos aí? Em geral?
Bom, então, muita coisa, hein, meu? Sábado e domingo agora, dia 13 e dia 14, cara. Desde manhãzinha, sempre ali na Praça Pedro Toledo, cara. O antigo piscinão é ali do lado do Mercadão, assim, né? Duas quadras, assim, na diagonal com o camelódromo, cara. Pô, uma praça muito gostosa, cara. Daí desde manhãzinha vai ter, né, plantação de coisas, reciclagem, oficinas de reciclagem de material, cara. E caindo à noite, assim, começam uns shows, né, a partir de umas 6, 7 horas, cara, que vai até meia-noite, cara. Muito, meu, a gente tava conversando lá com o Rodrigo, que trabalha lá na Pinacoteca, né, naquele museu de audiovisual, cara. E ele propôs e parece que, né, tentaram fazer mais do que show, só contemplar as 7 artes, pelo menos as 7 artes, velho. Ah, as 7 tradicionais artes, vamos ver se a gente lembra, cara. Cada um fala uma. Literatura.
Dança.
Música.
Dança, vocês já falaram? Cinema, vocês já falaram? Cinema.
Pintura.
Artes plásticas. Não é pintura, é artes plásticas, né?
Não, eu acho que é pintura e escultura.
Pintura e escultura, é verdade.
Música, dança, cinema, teatro.
Teatro. Principalmente o teatro, pelo que o Rodrigo disse. Ele lutou bastante pelo teatro.
Vai ter,
né,
teatro, vai ter várias.
Vai começar que horas?
Então, esses eventos a gente pode confirmar com certeza, mas eu acho que são 7, eu acho. É às 7 horas, assim. Começa às 9 horas da manhã, é isso que eu tô falando, né?
Vai ter barraquinha de comida, né? Barraquinha de roupa, né?
Barraquinha de comida, cara. É, das 9 à meia-noite, cara. No sábado e no domingo, né?
Vai ter duas exibições, né? A gente vai fazer uma com o cinema lá, né?
Sim.
E vai ter um outro pessoal fazendo também exibição em parede, é isso?
É, eu acho
Videomap,
que é, eu acho que é uma
coisa assim, é?
Alguma coisa do gênero.
Acho que vai ser legal.
Tem uns.
Vamos estar lá.
Videotecagem.
Vai ter bastante coisa. Vamos chegar, hein?
Que horas que é a sessão?
A sessão vai das 6 à meia-noite, né?
Ah, é das 6 à meia-noite?
É, 6 da tarde à meia-noite.
Caramba! Aham. Uhum. E você já conhecia São Carlos? Você é daqui da região?
Não, eu sou de Ribeirão Preto, né?
Aham, uhum, então você
pô,
já conhecia.
São Carlos, eu curto pra caralho. Minha irmã estudou aqui, né?
Ah, legal.
Os amigos estudaram aqui também. Pô, já vim bastante pra cá. Uhum. Da hora.
É, eu acho interessante para Ribeirão e sentir assim que o quanto que São Carlos tem mais, muito mais cara de interior de fato, né? Eu sinto assim, é um interior curioso.
É, eu acho que o interior ele vai mudando, né, com as cidades. Mas São Carlos é legal, o pessoal aqui é bem aberto, né? Ribeirão já é mais aberto que São Paulo, né?
Uhum.
Mas aqui realmente.
E fala aí das suas viagens. O que você vai descobrindo por aí?
Hã?
O que você vai descobrindo com as suas viagens?
Cara, eu comecei agora, né? Com esse projeto eu comecei agora.
Ah, tá.
Mas eu curto viajar. Eu dei bastante oficina ali na região de Ribeirão, né?
Uhum.
Então eu sempre ia pras cidades, assim. Não sei, eu acho. Ah, esse nosso interior aqui é foda, né?
Maluco de estrada, você precisa ser maluco de estrada, né? Pra dar um rolê nesse interior.
Ah, acho que a gente misturou bastante o caipira, né? No, Não sei direito a origem do caipira ali, mas... Não sei, acho que é uma coisa mais familiar, assim, né? Uhum. Que a gente vai se tratando uns aos outros, né?
E eu falo de interior, me lembra sempre do Mazzaropi, cara. Ele retratando o interior, cara. Eu acho aquilo tão fantástico, né? Me disseram, não sei quem tava falando, sobre os planos do Mazzaropi, né? Sempre os planos bem abertos, né?
Mostrando, né?
Eu acho fantástico isso, sempre. Podia estar uma pessoa falando a cena inteira.
Tem aquela montanha, né? Aquela casinha. Não, o Mazzaropi foi foda, né? Ele mostrou muito bem a nossa cultura caipira, né?
Uhum.
E muitos filmes, né, também. E mesmo no jeito de fazer também, né? Essa coisa de fazer tudo, né? O cara é ator, é diretor, é produtor do filme, vai lá cobrar o ingresso, fica sei lá, é diferente. É um cara que é, se for pensar industrial, assim, não, um cinema industrial, porque ele fez em bastante, mas não tem nada a ver com o jeito de fazer de Estados Unidos, por exemplo, né? É um industrial caipira ali, né? Acho que... Mas ele conseguiu, né? Foi um dos poucos que conseguiu acho que criar um ciclo, né? De fazer e ganhar, e fazendo e ganhando, e conseguir por bastante tempo, assim.
Tá aí, uma ideia, cara. Você pode exibir, produzir. Tá aí uma ideia, você pode produzir, exibir.
Hoje tá mais fácil, né?
É.
Não, mas essa é a questão mesmo, né? Pensando na... Enfim, na linha básica do cinema, que é produção, distribuição e exibição, né? E muitas vezes um dos gargalos, cara, é a exibição. Tipo, a galera consegue produzir e não exibe, tá ligado? Não tem lugar pra exibir. A Caravana Canarinho é um espaço, cara, pra... realizadores, tá ligado? Tiver interesse, é entrar em contato aí pra... Meu, pro seu filme rodar o Brasil, velho.
Com certeza. Então, quem tiver filme aí, entre em contato, manda o filme por internet. Que hoje dá pra mandar um filme com qualidade por internet. E aí a gente exibe.
Tem uma galera fazendo isso, Calil, entrando em contato com você para passar o trabalho deles e tal? Como que...
Eu entrei em contato com alguns produtores que eu peguei, que eu conheci através da mostra, mostra do filme livre. E mandei e-mail para esse pessoal falando que queria ter o filme deles, né, para exibir na caravana. E a maioria, a grande maioria topou, assim, exibir sem cobrar nada, né? E gostaram. Inclusive o feedback que eu tive, assim, foi muito legal, assim. Já de conhecer as pessoas, assim, né? Ver quem que são os produtores mesmo, né? Sem entrar em contato. E aí esse pessoal foram mandando os filmes. E a gente tá montando o nosso acervo, assim. Então, quem quiser, pode mandar. O e-mail é Thiago Cali... Ah, vou mandar o da caravana, né? É caravanacanarinho@gmail.com. Aí pode mandar o contato pra esse e-mail e a gente vai conversando.
Massa, legal, cara. Você sabe que quando o professor Pearson me falou do teu projeto e tudo mais e tal, é engraçado que um projeto como esse, eu acho que faz, assim, na nossa cabeça, sempre uma coisa muito romântica, assim, sabe? Tipo, você viajando, aquela coisa meio Bye Bye Brasil, assim, tipo, você desbravando o Brasil, né, levando arte e tal, acho bem bacana. Mas, em outro sentido, eu lembro muito de uma entrevista que eu li uma vez do Hector Babenco falando sobre produção de cinema, enfim, tal. E ele falava o seguinte, ele estava comentando como ele ganhou muito dinheiro, por exemplo, foi o Carandiru, né? Que ele fez? Acho que foi o Carandiru, né? Ele falando desse filme que ele ganhou muita grana e passou pouco tempo, assim, menos de um ano, ele tava sem dinheiro pra pagar o dentista da filha. Então ele falou assim, cara, sabe, tipo, no, na entrevista ele fala assim, olha, meu, viver de cinema é uma merda, cara, porque, tipo, você ganha uma grana, de repente você não consegue pagar um dentista, sabe, pra tua filha, meu. Tipo, como que você vai sobreviver disso? E aí eu fico, eu pergunto pra você, né, obviamente que... Eu tenho certeza que você, com uma proposta como essa, tem muita consciência, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com arte, né? Seja no cinema, nas artes plásticas, na literatura, tem muita consciência, né? De como esse retorno financeiro é uma merda mesmo, né? E como que você vê isso e tal? A ideia do teu projeto, ele é muito mais... Tem muito mais a ver com um desejo teu? Ou você acredita que ele possa se desenrolar numa coisa para você conseguir uma grana, ficar de boa? Como que é isso?
Eu acho que não tem como não ser romântico, né? Com uma ideia dessa, assim, com essa... De querer fazer isso, né? De querer rodar o Brasil mostrando filme. Mas é claro que eu sou muito consciente, assim, do que eu tô fazendo, né? É um trabalho que eu já tenho faz, sei lá, 8 anos que eu trabalho com isso. Então eu vi as maneiras de poder realizar... É um projeto desse, né, de exibição. Tanto é que eu montei o baú, né, já com a estrutura da tela, assim. Então, tipo, é uma coisa que foi bem planejado pra dar certo, assim, pra eu conseguir... Pra eu conseguir realizar esse projeto, assim, né, tipo... É muito trabalho, né? Você tem que pensar em tudo. E ainda mais que eu tô fazendo sozinho, né? Porque eu tentei patrocínio e não consegui. Então aí eu juntei uma grana e comecei a montar o cinema sozinho, né? O que foi legal também porque me deu, assim, uma noção de negócios mesmo, né? Que é o que eu já pensava, né? Mas que, assim, a hora que você vê, né, que você tá montando e que você tem... Tipo, é um produto que eu tenho, assim, sabe? É um cinema que eu tenho que usar tanto como um sonho que eu quero realizar, mas também uma atividade minha de um trabalho que, enfim, que eu tenho que ganhar meu dinheiro com isso, né? Conseguir sobreviver com isso. Então, você tem que, né, tendo consciência disso, você tem que ir fazendo os projetos culturais, que são sempre muito malucos, assim, né? Muito sonhadores. Você tem que fazer eles... Tipo, pensando numa viabilidade, né? Que, de forma que ele seja viável, né? Então...
E tem... Hoje no Brasil a gente pode falar que existem, de fato, assim, editais bons para que o artista possa realmente ter um retorno financeiro para conseguir fazer isso ou não? Porque eu me lembro uma época aqui em Campinas, por exemplo, né? Eu morei em Campinas muitos anos e conhecia muito artista lá, né? E quando começaram aqueles PROEX lá de cultura, né? Que eu acho que... Não sei se é estadual e tal. Acho que é estadual. PROEX chamava. Não, acho que era estadual, não sei, né? A galera sobrevivia disso, cara. Então, a galera, assim, pagava o aluguel, meu. Dava de comer pros filhos com essa grana. Não tinha mais nada, cara. Não tinha nada na cidade. Ninguém conseguia fazer nada. Não existia teatro municipal. Não existia espaço. E a galera sobrevivia só desses editais. Como que funciona hoje? Estou falando coisa de 10 anos, né? Como que é hoje, assim? Hoje você acha que dá pra... Tem mais editais? Tem uma abertura ou não?
Eu acho que tem bastante editais, né? Municipais, assim, estaduais também. Tem bastante. Mas eu acho que... É um dinheiro que também, às vezes, não tem, assim, né? Você depende muito do governo, né? De uma outra prefeitura, por exemplo, né? Lá em Ribeirão, por exemplo, teve por 4 anos um edital, aí depois acabou esse edital. Então, assim, tinha gente que, eu inclusive, ganhei um edital desse, então a gente ia sobrevivendo com esses editais. Mas aí, de repente, acabou o edital. Então, tipo, é uma coisa que você acaba dependendo de um governo que tá afim ou não de te dar dinheiro, né? Se tem ou não dinheiro ou se tá afim ou não, né? Porque também tem muitos que trabalham contra você. Eu acho que, assim, no Brasil você tem as leis também, né? Lei Rouanet e o PROAC. O PROAC é estadual, né? Mas são leis de dedução de impostos, né? O que é um projeto, é uma ideia viável, só que é difícil você conseguir que as empresas te patrocinem, né? Você conseguir chegar e falar com uma empresa e ela querer te patrocinar. Aí você fica dependendo também dessa esfera privada, né? Eu não sei o que é o melhor. O negócio, acho que, sei lá, não sei. É uma... Não sei, acho que a cultura e a arte tem uma fórmula de financiamento que não é muito pelo financiamento, né? Acho que...
Às vezes parece que, a bem dizer, não existe financiamento da arte, né? É uma ajuda estranha, né? É ajuda, não é financiamento. Não tem, no fim das contas, parece que não tem política e lei de financiamento, né?
É, deveria ter, acho que, uma legislação mais apropriada, assim, né? Mas eles estão falando de mudar a Lei Rouanet, né? Mas a reforma já tem muitos anos e não sai do papel também.
Ô, Calil, vamos pro Bob Dylan agora?
Vamos pro Bob Dylan.
Então, o Bob Dylan pra vocês
qual
agora.
Qual é que vai ser do Bob?
Bob Dylan. Não sei, qual você quiser, cara. Eu vou dar algumas opções pra você. Tem aqui All Along the Watchover, Baby Stop Crying.
Tem o Girl of the North Country.
Girl of the North Country. Acho que é legal essa. Então vai essa. Girl from the North Country.
Essa é boa.
If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover man. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. If you're traveling the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
Alô, alô, você que tá ouvindo a Rádio Calibre Capivara, 96,1 FM. É, a gente tá aqui no De Cara com a Capivara entrevistando hoje o Calil.
Yeah.
Uhul. Calil, tem uma parte que a gente chama de cara a cara com a capivara.
Cara a cara com a capivara.
Isso, cara a cara com a capivara.
Pera que eu já me enrolei aqui.
É, a gente faz uma pergunta e você responde aí com... da forma que você quiser. A gente vai fazendo uma associação livre aqui.
É nóis, vamos nessa.
É nóis. É... estrada.
Caminho. É isso? Fala uma palavra?
Você pode cantar
uma música, você pode... É, o que vier, cara.
Entendi.
Pasta de amendoim.
Pasta de amendoim. Ah, põe na torrada, né?
Polícia.
Sai fora, velho. Aqui não, aqui não. Tem nada aqui não.
Signo.
Qual o signo?
É.
O melhor signo?
Pode ser?
O signo do signo? Acho que é cadeira, né? É o... maior signo de todos.
Cadeira.
Transsexual.
Oh, deixa pro Ronaldinho, velho.
Camisinha.
Tem que usar, né?
Vou fazer só uma observação. Eu tenho um desses MCs que ele, tipo, deve ter uns 15 anos, ele tem uns 4 filhos. Um negócio assim. E daí perguntaram pra ele: pô, MC Joãozinho, você não usa camisinha não, cara? Ele falou: ah, o problema é que aqui, né, eu curto jogar descalço. É, amor.
O amor tem que ser muito, né?
Inimigo.
Eu não acho que eu tenho nenhum inimigo. Mas... são coisas da vida, né? A gente espera nunca ter, mas... As discordâncias acontecem.
Morte.
A morte é também vida, né? O ciclo.
Comida,
cara. É, eu fico entre japonesa, árabe, italiana, indígena, ribeirinha. Caipira, mineira.
Larica.
Cara, minha larica é estranha.
É isso aí, né, Calil?
Legal,
já se
legal.
Mostrou bastante.
Não foi
aí,
tão mano. Difícil, né?
Não, eu acho que você... né?
Foi divertido.
Foi. Mas a gente aí, meu, hoje dia 11, amanhã é dia 12. Amanhã você vai estar com alguém, Calil? no Dia dos Namorados, cara?
Bom, professor, eu tô dormindo nessa casa, mas não espero acordar com você.
Olha, eu acho...
ainda bem que eu não vou perder meu namorado pra você, hein, Calil?
Pode ficar tranquila com
isso. Eu acho que hoje é um dia que a galera tá flor da pele aí, ó. Festa rolando no palquinho, meu. Todos os solteiros bastante angustiados, cara. Bom, amanhã a gente vai trabalhar melhor essa questão no Na Fossa, né?
Posso fazer o merchan, Falácia? Amanhã, então, pra você... Amanhã é dia 12 de junho, dia dos namorados. E pra você que está fudido, que não tem namorado, namorada, que não tem ninguém, que não tem como nem comprar os produtos da Boticário, nem boicotá-los, porque você não tem ninguém... Pra você que tem ódio mortal e vai falar todos os tipos de desculpas, vai falar que Dia dos Namorados é uma data capitalista, que Dia dos Namorados é uma coisa piegas. Pra você que vai fazer todas essas justificativas pra não ficar por baixo, amanhã vai ter o Na Fossa especial Dia dos Namorados, falando com você, querido ouvinte 96,1, que tá fudido.
Porque no final das contas, o Dia dos Namorados também é o Dia dos Desnamorados, né?
É, vamos comemorar.
Tem alguma pergunta que você quer fazer pra gente?
Tipo a Bujan?
Não, a Bujan, ele disse, tem alguma pergunta que eu não fiz, não. É que é uma conversa, né? Eu trato isso como uma conversa.
Pra você.
É porque aquele, a propaganda é que a capivara não veio, a gente assumiu o lugar dela pra fazer a entrevista, então é uma coisa meio caótica que ela tem o script e a gente não tem.
Como que é? A capivara não veio?
A capivara não veio, né, pra fazer a entrevista. Então o que a gente faz é entrar no lugar dela.
Antes era a capivara que fazia.
Antes era a capivara que fazia. Agora sumiu.
Capivara.
Alguma pergunta aí?
Pô, cara, não. Só queria, pô, da hora aqui o espaço. Espero que possa vir aqui mais vezes. Foi bem divertido. Gostei demais daqui, gostei demais. Eu moraria aqui.
Então valeu, né? Vocês querem dar um tchau? Dá um tchau aí.
Mas já acabou? Eu cheguei atrasada, né? Por isso.
Eu também achei estranho ter acabado, assim. Você achou estranho?
Eu quero fazer uma pergunta, peraí, Falácia.
Você acha que o cinema brasileiro ele tem algum tipo de novidade, assim, algum tipo de, não novidade, uma identidade, alguma notícia pro mundo, assim, em geral?
Olha, difícil falar isso, acho que não acho que eu conheço o suficiente pra poder falar isso, assim, porque, sei lá, qualquer pessoa pode começar a fazer um puta cinema, né? Mas, acho que, em geral, a gente tá um pouco meio sem identidade cultural, né, assim, no país, talvez. Uma identidade, não sei, também fica... Não acho que deva ter uma identidade. Movimentos, né? Tem que ter movimentos. E acho que isso, não sei, acho que tem um pouco. Mas tem que aumentar, né? Claro. Tipo isso, né? Assim, uma rádio, tá ligado? Você conseguir montar uma rádio aqui vocês têm uma puta rádio, né? Na rádio. Mas você consegue fazer uma rádio na internet. Então você, né, as pessoas podem criar, assim, mas...
Ô, Calil, olha só, a gente é uma rádio livre, né? Então, assim, durante o horário do Falácia, numa rádio comercial, estaria passando a Hora do Brasil, né? Então, enquanto todas as rádios aí passam a Hora do Brasil, a Rádio Livre Capivara está aqui no programa do Falácia, né? De cara com a Capivara. Então, assim, acho que fazendo um contraponto com a Hora do Brasil, acho que nada melhor do que um espaço de rádio livre para a gente mandar alguém tomar no cu... sabe? É, meu, fazer aquela nossa crítica a alguma instituição filha da puta, alguma coisa assim, pra, né, meu, disseminar, né? Disseminar a crítica aí, né? Chega de Hora do Brasil. Você não tá afim de mandar alguém
pensamento
tomar no cu?
Pensamento crítico, né?
É, meu, você tá afim de mandar alguém tomar no cu, quer xingar alguém, criticar alguém, aproveita.
Que eu vou falar, né? Que todos os políticos são uma merda. Todos não, menos os bons. Os bons não.
Quem que são os bons, Calil? Vamos lá, vamos dar nome aos bois, cara. Nome aos bons.
Eu não sei nem direito quem são os ruins, velho. Quem são os bons? Não sei.
Pô, o John Williams é bom, né?
Eu gosto.
Eu acho...
laico.
Pois é, laico, né?
I like.
Mas... pô, que coisa, né, meu? O cara sair do Big Brother e... nossa, velho. Que interessante mesmo, né?
Quem mais?
É... Ulisses Guimarães, cara.
O Bom Velhinho, né? Como é que ele chamava?
Bom Velhinho.
Sim, claro, tem. Putz.
Tiririca.
Não, Tiririca.
Romário.
Romário também.
Pô, Romário. Cara, Romário, meu. Você não sabe da última. O Romário conseguiu aprovar um projeto, hein? Falasse aí, professor Pearson. Que, meu, é, a galera que trabalha com essa área da biológicas aqui, pesquisador e tal, ele conseguiu aprovar um projeto que a galera, que o Estado pague uma grana para que certas substâncias, coisas, para a galera pesquisar, consiga entrar no Brasil. O que acontecia? Muita gente não conseguia fazer o mestrado, o doutorado, porque os produtos que eles precisavam para fazer as pesquisas, laboratórios e tal, não chegavam. Vinham de fora, eram muito caros, às vezes a própria instituição não conseguia comprar. E o Romário conseguiu aprovar uma lei que o Estado ia cobrir parte disso para baratear essa entrada, esses produtos, para que as pesquisas possam andar, principalmente na hora da biológicas. Pô, eu achei super bacana, cara, sabe? É, o cara, ele tem feito um diálogo bem interessante com uns projetos assim, sociais. Eu acho que a gente tem que estar de olho, né?
É, meu. Parece que ele tem um gingado ali, né, dentro do... velho, um jogo de cintura, cara. É o baixinho, né, bicho? Porra, nosso artilheiro, velho. Eduardo Cunha.
Acho que não, né?
Kataguiri.
Ele é político já?
Ah, é um ser político, né, velho? Bom.
Feliciano?
Feliciano
é bom.
Feliciano quer tirar nosso cinema lá.
Esse é um pouco mais, sei lá, espinhoso. Luiz Inácio Lula da Silva.
Ah, sei lá, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, não. Eu sou da política do Thiago Calil. Não sei, é complicado, né? É emaranhado ali de poder e corrupção que é difícil navegar ali, né?
É, na verdade, o que a gente tem a ver com isso, né?
Ah, eu olho aquela foto que tem aqui no estúdio da rádio. Viva Palestina, queremos terra e paz. E uma criança jogando uma pedra num canhão, cara, militar. Sei lá, eu acho que tem muito a ver com essa foto que a gente tá falando, não?
É, né? Uma foto que ficou bastante conhecida, cara. desse menino apontando a pedra pro canhão, né? O menino palestino jogando a pedra no tanque israelense, cara. Esse menino morreu, acho que algumas semanas depois dessa foto, cara. Foi, enfim, né? Não sei qual que é a ironia dessa história, cara. Que, meu, relembra a briga de Davi e Golias, né? Isso que é muito engraçado, que é uma passagem da Bíblia, cara, que os judeus usam, né? O Davi é um judeu, cara, que vai lutar com Golias, né? O gigante Golias, cara, pra livrar o povo judeu da opressão, né, cara? E tá aí, cara.
Quem era o Golias?
Pô, cara, eu não vou saber direito, hein, meu. Golias, o que representava ali? Porque o povo judeu, ele foi, né, ele sempre, não sei, eles pelo menos criaram essa narrativa, né, de que sempre foram um povo perseguido, cara, durante toda a história, né, desde a antiguidade, assim, meu. Era um povo nômade, né, cara? Que tinha na moeda. Eles encontravam essa identidade, né? Porque você não, como nômade você não pode ter terra, né? Você não pode. Eles sempre primaram pelo dinheiro como instrumento de trabalho deles, né? E por onde eles passaram, cara, eles foram, né, eles foram cercados na Babilônia, cara, teve o exílio pro Egito, depois a volta do Egito, né, os caras estão sempre pra lá e pra cá durante toda a história da Europa medieval e moderna, cara, a gente, né, viu...
Qual que é o ano desses
cara, desde povos, a antiguidade, desde antes de Cristo, tá ligado? Tipo... E daí tem essa coisa, né, deles estarem se instaurando lá e ser a elite judaica que matou Cristo, cara. É, assim, Roma lavou as mãos, né? É, enfim, toda elite mata muita gente, né? É comum a elite matar, cara. Mas, puxa, do jeito que eles fazem é foda, cara, olha ali, mano. Né? Eu não sei, é difícil entender, cara. A história, cara. Principalmente eu acho que é difícil entender a sensibilidade de outros povos, né? A gente não entende essa guerra, cara.
Sensibilidade de outros povos?
Não, cara, né? A gente não consegue entender o ódio entre palestinos e israelenses, velho. Né? Eu acho que não, cara.
Não, mas a gente tem elementos muito impactantes que fazem a gente ter uma boa ideia. Talvez a gente não sinta na totalidade, né? Mas pensar, sei lá, um povo que morava numa terra, foi expulso dessa terra e foi expulso justamente para um pedaço de terra onde não tem água, onde o solo é terrível. E por um povo que falou, não, essa terra é minha faz tempo, e vocês vão... E a divisão do Estado de Israel era menor, né? Os caras foram ocupando e aumentando o Estado de Israel justamente para... Eles tiraram toda a água dos caras. A água, eles não têm riqueza nenhuma. Eles tiraram boa parte das riquezas e querem tirar mais, né? Então, é como se a gente fosse, sei lá, eu acho que aqui no Brasil... colocado, não sei em que região. Bom, o Brasil é mais complicado, mas...
Sabe, Falasse, eu tava até pensando, meu, nisso, assim, o Brasil devia se dividir em dois estados, cara. Eu acho, assim, a gente, meu, chegou numa dicotomia bizarra, tá ligado? O que as pessoas acreditam, cara? Né? Acho que a turma do Jean Willis e a turma do Bolsonaro, velho. Os caras dividem... E a possibilidade de viver os dois estados no mesmo território, cara. Né? Isso era a proposta, velho, de Israel e Palestina, meu. Dois estados vivendo no mesmo território, cara. Só que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar por terra, de terra, tá ligado? É engraçado, tipo, a terra ainda é uma briga, tá ligado, meu? Bom, claro, por quê?
Terra é poder. Terra é poder. Era meu professor de história que fazia isso quando a gente tava dormindo na aula. Ele gritava, por quê? Terra é poder. Terra... Olha só que muito louco, né? Que horror.
É, então, bom. Cara, enfim, a gente, meu... Acho que eu não vou começar a divagar demais sobre isso, porque é um programa de entrevista, né? Ou a gente termina mesmo o programa e a gente fala o que quiser.
Bom, a gente podia... Ah, mas tá o senhor sub aqui, né? Quer falar que a gente podia terminar o programa de entrevista e já começar outro programa, o Quarto dos Infernos. Mas o sub não tá aqui hoje, né?
É, bom, tamo aí. Vamos, então acho que a gente pode terminar o programa de entrevista e continuar aqui, Você quer falar mais alguma coisa, cara? Você quer?
Não, tô pensando o que você falou.
Tá bom. Cara.
Toca um som primeiro.
Tipo, olha o. Meu, essa situação, cara, que foi desvendada, cara. Por uma mulher que foi fazer a contabilidade da Grécia, né? Nessa crise, cara. É uma estrutura montada, cara, do corpo financeiro, assim mesmo, né? De como, cara, por onde passa a grana, cara. Que, meu, o país se endivida através dos seus políticos, cara, porque esses recebem diretamente, né? O lobby, cara. E o país é entregue, cara. Né, para os bancos, velho. O país é simplesmente entregue, tipo, todos os bens do país vão sendo sistematicamente, cara, sabe, dados de bandeja, assim, mano. Né, enfim, aqui no Brasil a gente tá, ela cita telefonia, nossos minério, cara, tudo basicamente, né? Todos os serviços e matérias-primas, cara, não estão na mão do Estado brasileiro, tá ligado? Estão na mão de empresas privadas, velho.
Como é que funciona você falou dos bancos?
Sim, existem, meu, eles compram títulos da dívida brasileira, que é o título mais rentável, mais seguro do mundo, cara. E são só 12 instituições que podem comprar esses títulos, que são mais ou menos sempre os mesmos, são nomes de grandes instituições financeiras, cara. Muda um nome ou outro durante os anos, cara. E o Brasil tá devendo para eles, tá ligado? Cada vez mais. É um montante que só cresce. Não tem como diminuir.
Mas é internacional?
Sim, os bancos são. São bancos, meu, Santander, Itaú, cara. E não tem como diminuir. Só cresce essa dívida. E grande parte do nosso... Do nosso PIB, cara. Grande parte do que a gente produz, cara, né, a gente tem superávit primário, cara. A gente produz mais do que consome, cara. Porque grande parte do que produz é para pagar essas dívidas. E mesmo a gente dando esse montante para pagar essas dívidas, elas só crescem. É assim que funciona, cara. Entende? Tipo, a gente tá, meu... Essa é a situação de terceiro mundo, né? Triste, né? Não?
Começou quando?
Tá... É simples assim, velho.
O filho me quis dizer: eu sou o samba. A voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a ser. se configurar. Visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar. Todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre, a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas, sobre os jeitos do Brasil. Outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão da eternidade. Porém, aqui embaixo a vida era metade de nada. Nem morria, nem enfrentava o problema. Pedia soluções, explicações. E foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções. Entraram nas palavras das canções. Primeiro foram aquelas que explicavam e a música parava pra pensar. Mas era tão bonito que parasse, que a gente nem queria reclamar. Depois foram as imagens que assombravam e outras palavras já queriam se cantar. De ordem, de desordem, de loucura, de alma à meia-noite e de indústria. E a terra entrou em transe, no sertão de Ipanema, em transe, no mar de Monte Santo e a luz do nosso canto. E as vozes do poema necessitaram transformar-se tanto que o samba quis dizer. O samba quis dizer, eu sou o cinema. O samba quis dizer, eu sou o cinema. Aí o anjo nasceu, veio o bandido meteorando. Hitler, terceiro mundo, sem essa aranha, fome de amor. Eu quero ser poema, ou mais quero ser filme. E filme, filme, acossado no limite da garganta do diabo. Voltar à Atlântida e ultrapassar o eclipse. Matar o ovo e ver a Vera Cruz. E o samba agora diz, eu sou a luz da lira do delírio. Da alforria, de chica, de toda nudez índia, de flor, de macabeia, de asa branca. Meu nome é Estelinha, é inocência. Meu nome é Orson Antônio Vieira, conselheiro de Pixote, super outro. Quero ser velho de novo eterno, quero ser novo de novo. Bruta e clara gema, eu sou o samba, viva o cinema. Viva o cinema
psicológica,
e
ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado...
A questão pedagógica...
É a seguinte, você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.